Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Eu sou Juliana Sartori, esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Governo estuda iniciar plano piloto de retorno às aulas em 19 de outubro no Paraná, diz secretário de Saúde. Mulheres inovaram mais que os homens durante a pandemia. Um selo vai marcar empresas que contribuíram na prevenção e combate à Covid-19. Outubro Rosa é tempo de conhecer os direitos garantidos em lei para as pessoas que sofrem com câncer. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Mais um dia de sol e altas temperaturas no Paraná. De acordo com o CIMEPAR, o calor até proporciona a formação de nebulosidade e de áreas de instabilidade a partir da tarde, mas a chuva deve ser isolada e de curta duração, especialmente na metade sul paranaense. Mas não se descarta a ocorrência de algum temporal. As temperaturas passam com facilidade dos 30 graus em todas as regiões paranaenses, principalmente nas cidades mais ao norte, que podem ultrapassar os 40 graus. Somente no litoral, o tempo fica um pouco mais nublado e os termômetros devem marcar cerca de 25 graus.
O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou nesta terça-feira que o governo estadual estuda a possibilidade de retomar as aulas em algumas escolas no dia 19 de outubro. Segundo o secretário, o retorno aconteceria em áreas com melhores índices epidemiológicos, onde será aplicado um plano piloto de retomada das atividades. A possibilidade de data de retorno das aulas e as possíveis medidas adotadas foram abordadas pelo secretário em uma audiência realizada na Assembleia Legislativa do Paraná nesta terça-feira. Beto Preto não informou quais áreas e colégios serão os primeiros a retomar as aulas, mas disse que são de cidades onde há menor incidência de novos casos e óbitos e nos locais em que o índice de transmissão da doença está em queda. De acordo com o secretário, o retorno se dará com cuidados de distanciamento e de higiene já descritos em resoluções da CESA, além de medidas como rodízio de alunos e distanciamento entre os estudantes.
Existe um projeto, um plano piloto do governo da Secretaria de Estado de Educação, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, prevendo algumas áreas no estado do Paraná, onde nós tenhamos menor quantidade de casos novos de coronavírus, menor quantidade de óbitos por coronavírus, que nessas áreas, nessas cidades, nessas regiões de saúde, nós possamos aí, em caráter piloto, abrir algumas escolas, alguns colégios estaduais para o retorno às aulas, um retorno não obrigatório, e que isso possa acontecer ainda, talvez, no mês de outubro. Porém, estamos ainda debatendo datas e o modus operandi disso tudo.
No final do mês passado, quando o projeto do plano piloto foi divulgado, a ideia era que as primeiras cidades a implantar o retorno das aulas de forma presencial seriam Irati, Guarapuava ou União da Vitória. Nesta terça-feira, Beto Preto não confirmou as localidades. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná emitiu nota contra informações que começaram a circular nas redes sociais de que as aulas presenciais retornariam em todo o estado a partir do dia 19 de outubro. O texto reforça ainda que o que existe é um estudo para retorno de apenas 2% da rede, com consulta da comunidade escolar, unicamente em localidades seguras, indicadas pela Secretaria da Saúde, mantendo-se 98% da rede exclusivamente com aulas não presenciais.
Estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes do FIES. Esse é um dos destaques de serviços do Gilmar Valença.
O Ministério da Educação abriu nesta terça-feira o período de inscrição para preencher 50 mil vagas remanescentes do financiamento estudantil, o FIES. São vagas que sobraram ao longo dos processos seletivos, seja por desistência dos candidatos ou por falta de documentação. O FIES é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas e atualmente possui duas categorias. A primeira oferece vagas com juros zero para os estudantes com renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. Já a segunda é para quem tem renda mensal familiar de até 5 salários mínimos. Os interessados devem se inscrever pelo site fies.mec.gov.br. Repetindo, fies.mec.gov.br. A Caixa Econômica Federal já iniciou o pagamento do Auxílio Emergencial Extensão. Os nascidos em março vão receber o primeiro depósito do ciclo 3, ou seja, a sexta parcela para alguns, nesta quarta-feira na conta digital da Caixa. O valor desse novo ciclo é de R$ 300,00 e para conseguir realizar todos os pagamentos ainda neste ano, o banco vai depositar o benefício até aos domingos. Os saques também vão ser feitos de maneira diferente para o auxílio emergencial residual. A Caixa vai permitir o saque de dois ciclos de uma só vez. O público geral começa a receber no dia 30 de setembro o pagamento da sexta parcela, enquanto os beneficiários do Bolsa Família já estão recebendo o auxílio residual desde o início do mês passado. De Curitiba, Jomar Valença.
E as mulheres inovaram mais que os homens durante a pandemia, explorando as plataformas online e criando novas conexões com os clientes. A reportagem é de Amanda Yargas.
A empresária Renata Polan tem uma livraria na cidade de Realeza, sudoeste do Paraná. Com a pandemia, a loja física fechou e ela precisou pedir afastamento da funcionária, com o faturamento chegando a quase zero. Mas ao invés de acabar com o negócio, ela encontrou novos meios de chegar aos clientes.
Então nós começamos a focar nas redes sociais, Instagram, Facebook. Nós temos o canal no YouTube chamado Um Minuto de Livro. E qual que foi a nossa ideia? Como os clientes não conseguiriam vir até a gente, nós iríamos até o cliente através de vídeos, postagens, tentar mostrar para eles o que nós teríamos e qual que seria o melhor produto para ele naquele momento. E foi bem bacana, assim, porque a gente começou a ter um retorno legal, as pessoas começaram a procurar a nossa livraria, começou a chegar pedidos das cidades vizinhas, de Santa Isabel, Pérola, Pranchita, a gente teve pedido de Laranjeiras do Sul, então a gente teve um retorno, assim, bem legal, começou a voltar, a movimentar, esse mês eu tive que contratar mais uma pessoa, então a gente está bem feliz com esse retorno, com essa mudança.
E ela não está sozinha. De acordo com a última pesquisa mensal Reflexos da Pandemia, realizada pelo Sebrae, 71% das empreendedoras paranaenses investiram em vendas e na comunicação online com clientes, enquanto apenas 63% dos empreendedores do gênero masculino fizeram uso destas ferramentas. Diana Lu de Almeida é coordenadora estadual de empreendedorismo feminino do Sebrae Paraná e analisa o resultado.
E nessa última pesquisa ficou muito evidente o quanto as mulheres, as empreendedoras, entraram mais para o mundo da tecnologia, para o online, para as redes sociais, que as empreendedoras elas investiram mais em conhecimento e nesse mercado digital, no e-commerce, né?
Na avaliação da coordenadora, três fatores contribuíram para a liderança feminina.
A faixa etária dessas empreendedoras gira na faixa de 35 anos, o que leva com que essas empreendedoras elas sejam mais conectadas, né? É um público mais adepto às tecnologias. Outro fator também bem preponderante é que as mulheres se preparam mais antes de empreender. Grande parte das empreendedoras conclui o ensino superior antes de iniciar uma atividade, antes de empreender em um negócio, o que faz com que elas estejam também ligadas às tendências, que elas estejam preparadas para encarar esses desafios. E um terceiro fator que é a necessidade das empreendedoras, que hoje também assumem o papel de mãe e que por conta do isolamento que a pandemia provocou, né, fez com que elas tivessem que criar uma jornada dupla aí, cuidando de filhos em casa, e tirou elas da frente de trabalho, né? Elas tiveram que encontrar uma alternativa para continuar mantendo contato com seus clientes, continuar gerando e fazendo negócios.
E há vários eventos e ações para fortalecer o empreendedorismo feminino cada vez mais.
Nós estamos com uma jornada do empreendedorismo feminino que a gente já começou em agosto, onde nós iniciamos um trabalho com 1.000 mulheres, 1.000 empreendedoras, trabalhando com elas todo um conceito de empreendedorismo inovador, com ferramentas ágeis, com marketing de influência, com gestão de problemas complexos. Essa semana a gente está rodando um ideaton, é uma maratona de ideias inovadoras. Então nós temos aí 80 empreendedoras divididas em equipes de 3 ou 5 pessoas pensando ideias criativas, ideias inovadoras. E o Conecta, que é um maior evento aí para as startups, um evento com foco em empreendedorismo inovador, que vai acontecer no dia 8, 9 e 10. Nós vamos ter a participação maciça dessas empreendedoras, marcando território, né, demonstrando a sua capacidade de estar em negócios independentes de se são tradicionais e se são inovadores. E a programação também do Conecta foi pensada com foco no empreendedorismo feminino.
De Curitiba, Amanda Iargas.
Agora as notícias de economia. Pesquisa garante que endividamento dos paranaenses está sob controle.
Economia, com José Ville.
Vamos ao resumo das notícias da economia no Paraná. O endividamento está sob controle no estado, segundo uma pesquisa da Fecomércio e CNC. O resultado mostrou que 89% dos paranaenses tinham algum tipo de dívida em setembro. Mas a parcela de endividados com contas em atraso e sem condições de pagar as dívidas continua caindo. Na interpretação da pesquisa, isso sinaliza o início da recuperação do orçamento das famílias paranaenses que estão conseguindo pagar as suas dívidas. O percentual de endividados com contas atrasadas ficou em 28,1% no mês passado. O governo do estado pretende atrair novos investimentos da JBS ao Paraná. A empresa quer expandir a industrialização de frango e suínos com a ampliação de unidades e construção de novas fábricas. O projeto é para ser desenvolvido em 5 anos e pode dobrar o número de colaboradores da empresa no estado. A Serasa Experian criou uma ferramenta para ajudar as pequenas e médias empresas na administração financeira. A solução de apoio tem o nome Saúde do Seu Negócio para Pequenas e Médias Empresas. Com esta ferramenta, o empresário vai entender como a sua empresa pode ser vista no mercado e de que maneira suas informações podem ajudar na hora da empresa ser avaliada para adquirir produtos e serviços, ou no momento de buscar crédito. O site é covidradar.org.br. Ao abrir o site, clique em Retomada Empresarial. As notícias da economia estão no paranaempresarial.com.br.
Você ouviu Economia, com José Ville.
No próximo bloco, empresas que contribuíram na prevenção e combate à Covid-19 ganham certificação. E ainda, no Outubro Rosa, conheça os direitos garantidos por aqueles que enfrentam o câncer. E ainda as notícias do esporte, é depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.